ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desta quarta-feira, dia 18 de fevereiro de 2026, no ar, no Mundo da Bola, programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa com o...
Esporte Internacional.
E em jogo válido pelos playoffs da Liga dos Campeões da UEFA, o atacante Vinícius Júnior foi mais uma vez alvo de racismo. E desta vez o ato veio de um jogador, o argentino Gianluca Prestiani, jogador do Benfica. Rodrigo Ricardo analisa toda essa situação pra gente aqui no Mundo da Bola. Boa noite pra você, RR.
Salve Luciana e fã do No Mundo da Bola. A jornalista Glória Maria, uma pioneira e inspiração para várias mulheres negras colocarem o pé na profissão, dizia que nada blinda o negro do racismo no mundo, nem mesmo se ele for rico ou famoso. Não é de hoje que Vini Júnior é vítima recorrente de atos racistas e xenófobos, jogando na La Liga, na Espanha ou outras competições europeias. As punições a jogadores e torcedores racistas têm sido tímidas, tanto que os insultos ao camisa 10 da seleção brasileira e 7 do Real Madrid não param. Desta vez, foi Gianluca Prestiani, atacante ítalo-argentino do Benfica de Portugal. Ele ainda tentou disfarçar, colocou a camisa sobre a boca para abafar os xingamentos racistas destinados ao nosso craque preto. A covardia é típica dessa gente preconceituosa. Mais uma vez, também tentam fazer da vítima o culpado. Ah, mas ele provoca, não devia comemorar seus gols desse jeito. Sabe, o Vini Júnior não se abala e devolve na bola o que a justiça global, FIFA, UEFA, deviam fazer. Punir os racistas com a derrota de seus times. Além de covardes, os preconceituosos também não suportam a alegria. Vini Júnior baila e debocha dessa gente nefasta, que em pleno século XXI desejaria voltar aos tempos da escravidão e do colonialismo. O mundo mudou e segue girando veloz, como a pelota que rola pela relva do Estádio da Luz e de outras arenas. Eu queria estar aqui exaltando mais uma vez a atuação, o golaço de Vini Júnior. Mas, infelizmente, é dever de todos os bons não ficar em silêncio e conclamar a todos pela luta antirracista, não só no planeta Bola, mas em todo espaço público ou privado dessa nossa terra. Valeu, um abraço, tchau, tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. A atuação de Vinícius Júnior com o golaço marcado contra o Benfica e tudo o que aconteceu no Estádio da Luz ganhou repercussão internacional. O jornal francês L'Equipe destacou: decisivo, vaiado, insultado, Vinícius supera o Benfica. Já o jornal português Record estampou nas suas manchetes: envenenado, gol monumental e acusação de racismo. No entanto, apesar do apoio dos jogadores e de Luizão, ex-jogador do Cruzeiro e da seleção brasileira, grande ídolo do Benfica, Vinícius Júnior também recebeu críticas. José Mourinho, técnico dos encarnados, criticou a dancinha de Vini após o gol.
Eu a Vinícius no campo eu lhe disse: tu marcas um gol de outro mundo. Por que celebras assim? Por quê? Por que não celebras como celebrava Di Stefano, Pelé, Eusébio? Por que não celebras um gol solo com a alegria de seres um jogador de outro mundo? Passa sempre com o mesmo. É a única coisa que não me entra.
Já o atacante Mbappé saiu em defesa do companheiro de equipe e afirmou que Prestiani xingou Vinícius mais de uma vez.
El número 25 do Benfica, não quero dizer seu nome, não o merece. Que começar a falar.
O número 25 do Benfica, não quero dizer o nome dele, ele não merece. Ele começou a falar mal de nós. Também não aceito isso, mas já aconteceu no futebol e sempre vai acontecer. Depois então ele colocou sua camisa na frente da boca e chamou Vinícius de macaco 5 vezes. E eu escutei. Há jogadores do Benfica que também escutaram. E a partir desse ponto aconteceu tudo o que vocês viram. É por isso que é necessário explicar com tranquilidade. Eu não quero falar de maneira geral. Eu já estive em Portugal muitas vezes e tive a sorte de ter um parceiro muito bom e tenho muitos amigos aqui. Nunca aconteceu nada comigo. E é importante falar sobre esse tipo de coisa muito claramente e não falar de maneira genérica, porque há pessoas aqui que não fizeram nada. E no estádio eu pensei que havia 70 mil pessoas que não queriam nada além de apoiar o seu time. Tenho o maior respeito pelo Benfica, pelo seu treinador, que é um dos melhores da história e que fez muito pelo Real Madrid. Mas este jogador, para mim, não merece mais jogar a Champions.
Este jogador, para mim, não merece jogar mais a Champions.
A UEFA anunciou que um investigador do Comitê de Ética e de Disciplina da entidade vai apurar o caso. Prestiani nega as acusações e afirmou que recebeu ameaças de jogadores do Real Madrid. Eu tô aqui com Brenda Balbi, né, Brenda? A gente não consegue saber o que, que é pior, né? Se são essas atrocidades que vindas de um jogador, né, que joga num clube tão grande, representa uma nação aí do Benfica, de um treinador, como é o Mourinho, né, que ainda avaliza e quer dizer como o Vinícius deve ou não comemorar o seu gol, botando a culpa na vítima, né? Ou de um clube do tamanho do Benfica que ainda faz uma nota dizendo que não tem provas, enfim. É tudo realmente muito absurdo o que acontece na cara de todos nós, né?
Exatamente, Lu. Boa noite pra você, pra quem tá acompanhando a gente aqui no Mundo da Bola. Cara, é um absurdo completo, né? Eu acho que é uma sucessão de absurdos. E o que pra mim é ainda mais absurdo é o Vini sofrer tanto racismo no mundo inteiro, na Champions e em diversas competições, e não mudar nada, e nada ser feito. Os caras fazem, continuam sendo racistas e nada acontece. Sabe? As pessoas perderam a vergonha de serem racistas. Isso é o mais absurdo pra mim. Porque não é possível que em 2026 as pessoas continuem tendo esse tipo de atitude, cara. Sabe? E o pior também são os próprios jogadores que jogam com o Vinícius Júnior não se posicionarem. Só o Mbappé se posicionou. O Mbappé também é preto. Ou seja, um cara que também é vítima.
Também, como até eu vi hoje, assim, alguns fazem, estamos juntos, bota na rede social. Isso também não adianta, tem
não
que ser
muda
na hora
nada.
Ali, né?
Exatamente, não muda absolutamente nada, gente. Essa luta não é só de quem é preto. Essa luta é de todos nós. Não adianta só o Vinícius tomar porrada o tempo todo e ninguém se levantar pra ajudar o cara nessa luta. Entendeu? É uma questão de humanidade. Não existe ninguém melhor ou pior que ninguém, muito menos pela cor da pele. Isso é completamente ultrapassado. Não existe. Em 2026 a gente ainda tem que estar falando sobre isso.
É, e a FIFA criou aí mecanismos, né? E pelo visto eles existem no papel, né? E não são levados aí realmente a consequências para quem comete esse tipo de...
Exatamente, é uma teoria que não se aplica na prática. Ou seja, para que existe a teoria, né? Se você não vai aplicar a prática, não faz o menor sentido, é completamente incoerente.
E o meio-campo Felipe Coutinho comunicou ao Vasco a sua intenção de rescindir o contrato com o clube. O comunicado foi feito pelo staff do jogador diretamente ao presidente Pedrinho. Coutinho também ligou para Fernando Diniz para informar a intenção de rescindir o seu contrato. O técnico tentou fazer com que o meia mudasse de ideia, porém, sem sucesso. Nas suas redes sociais, Felipe Coutinho explicou que está muito cansado mentalmente e entendeu que o ciclo no clube encerrou após a partida contra o Volta Redonda no último sábado. Ele também disse que não voltou após um intervalo naquela partida para priorizar a saúde mental. Brenda Balbi.
É, Lu, uma situação bem complicada, né? Complicada e complexa, porque o Coutinho voltou com uma grande expectativa da torcida. Acredito que para ele também tinha muita expectativa de voltar para o clube que o revelou para o futebol mundial e entregar algo de volta, né? Retribuir de alguma forma ali por tudo que o clube fez ali nas categorias de base por ele e tal. Mas não rolou. né, não rolou. Foi uma expectativa que não foi...
Não conseguiu performar a altura, exato, talvez, da expectativa não... criada, né?
Exato, e por ele mesmo. Eu acho que esse pedido de rescindir o contrato agora é muito mais uma questão dele também se ver muito frustrado de não conseguir desempenhar da maneira que ele achava que conseguiria. E as cobranças também estão sendo muito... exageradas em cima dele também, né? Eu acho que é uma gama ali de várias questões que acabaram estourando aí no colo do Coutinho. E o Coutinho é um jogador que já passou por alguns problemas mentais, né? Tipo, princípios de depressão em outros times também. Isso ele falava abertamente. Então, de fato, se é um momento em que ele não consegue conciliar as duas coisas, ele tem mesmo que priorizar a saúde mental dele.
É isso. Chegou a hora do...
Momento Estádio.
E os Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina já estão nos últimos dias, mas a grande lembrança da torcida brasileira vai ficar com a inédita medalha de ouro conquistada por Lucas Pinheiro Braten na prova de slalom gigante, tradicional modalidade do esqui alpino, no último final de semana. Além de Lucas, o Brasil conquistou bons resultados na Itália. Podemos destacar o skeleton, com a 11ª colocação de Nicole Silveira, o esqui cross-country com a 21ª posição de Bruna Moura e Duda Ribeira no revezamento feminino. O bobsled com a 24ª posição da dupla Edson Bindilati e Lucas Baca na modalidade two-man. E o esqui alpino com a 27ª posição de Giovanni Ongaro no slalom. Presidente da Confederação Brasileira de Desportes na Neve, Anders Peterson, destacou o trabalho conjunto da entidade com o Comitê Olímpico do Brasil em Milão Cortina e exaltou a conquista de Lucas Pinheiro Braten.
Eu diria que é um trabalho a longo prazo, muito minucioso, que não começou ontem, que um trabalho que começou lá atrás, onde envolveu muito o Comitê Olímpico do Brasil, a Confederação Brasileira de Esportes da Neve, a equipe do time Lucas. Então foi um trabalho de muita gente envolvida, que sem toda essa parceria, todo esse trabalho em conjunto, não teria dado o resultado fantástico que tivemos com a medalha histórica de ouro, primeira medalha da América Latina.
Anders Peterson também afirmou que o ouro de Lucas Pinheiro Braten pode abrir portas para os esportes de inverno no Brasil.
Essa medalha vai ter uma importância muito grande, eu diria que não só para o esporte de inverno, da neve, mas como esporte brasileiro como um todo, que até agora o Brasil foi muito focado nos esportes de verão. Vai alavancar, vai abrir uma outra porta, mostra que o brasileiro também é talentoso nos esportes de inverno. Então é um marco, é um quebra-água que vai mostrar como que nós vamos estar daqui para frente.
E para fechar a participação brasileira em Milão Cortina, Edson Bindilati será o porta-bandeira brasileiro na cerimônia de encerramento. Com 6 participações em Jogos Olímpicos de Inverno, Bindilati tem 6 edições de Jogos de Inverno no currículo. E o Comitê Paralímpico Brasileiro e a Confederação Brasileira de Desportes na Neve informaram que a Federação Internacional de Esqui e Snowboard, o FIS, em conjunto com o Comitê Paralímpico Internacional, o IPC, aceitaram a inclusão da atleta Vitória Machado, representante do snowboard, para a disputa dos Jogos Paralímpicos de Inverno. Com isso, a delegação brasileira na Itália amplia o recorde de participantes em Milão Cortina com 8 representantes. A competição acontece entre os dias 6 e 15 de março. E falando de tênis, João Fonseca venceu o duelo de brasileiros contra Thiago Monteiro na primeira rodada do Rio Open. O número 38 do mundo venceu por 2-0, com parciais de 7-6 e 6-1. E encerrou um jejum de vitórias em simples em 2026. Fonseca enfrenta o peruano Inácio Buzzi, número 91 no ranking mundial, amanhã, pelas oitavas de final. E o assunto agora é Copa Libertadores da América. O Bahia enfrenta o O'Hines às 7 da noite, horário de Brasília, no estádio El Teniente, em Rancagua, no Chile, pela segunda fase eliminatória da competição. Um dos mais experientes do elenco do Tricolor de Aço, o atacante William José, garante que a equipe amadureceu com os tropeços cometidos na edição do ano passado.
Cara, eu acredito que Libertadores é muito difícil, né? Não só para nós, como para todos. Ano passado também começamos na fase de grupo Eu acredito que esse ano a gente vai estar mais maduro para essa competição. Sabemos da dificuldade que é, né? Jogos difíceis, a gente tem essa primeira fase aqui, próxima fase também, mas se a gente passar difícil também, fase de grupo, então não tem jogo fácil. É um time que o Rogério já falou também para nós, depois vai passar o vídeo, que joga muito bem, sabe jogar bem com a bola. Então acredito que vai ser um jogo difícil, né? A gente espera fazer um resultado positivo lá para em casa a gente fazer o nosso papel também.
Tá aí, Brenda Balbi. Então, o Bahia estreando para pegar o Rings, né? Um time do Chile. E vem, dessa vez, a experiência, né, na Copa Libertadores conta muito, né? A gente já viu outras equipes, Flamengo, por exemplo, que agora é o primeiro brasileiro a ter um tetracampeonato. Durante muito tempo, diziam que o Flamengo não sabia disputar a Libertadores, era eliminado frequentemente na primeira fase. Agora o Bahia trazendo essa experiência também agora para essa pré-Libertadores.
É verdade, Lu. E o time do Bahia é um time que vem crescendo muito, não só na Libertadores, né, mas também nas competições e que vem disputando. Um time que foi comprado ali pelo Grupo City. Então, muita coisa tem sido feita, né, nos bastidores para que seja um clube que compita mais, que tenha mais presença também nessas competições internacionais. Então, de fato, faz muita diferença, sim, ter esse lastro, né, essa experiência de jogar a Libertadores. Acredito que para esse ano o Bahia já vem um pouco mais cascudo, principalmente nessa pré-Libertadores. O O'Higgins está em quinto lugar no campeonato chileno na temporada. É um time que pode oferecer alguma resistência, né, para o Bahia. Pode ser um jogo um pouco mais truncado, mas ainda assim acho que o Bahia é levemente favorito para esse jogo, levemente porque joga fora de casa, então isso também conta. Mas acredito que o Bahia tenha um elenco um pouco mais qualificado para essa partida, Lu.
Já o Botafogo vai subir o morro e encarar o Nacional de Potosí às 9:30 da noite, também no horário de Brasília, no estádio Victor Agustín Ugarte, em Potosí, na Bolívia, a quase 4 mil metros de altitude. Após a derrota para o Flamengo no final de semana passado, o técnico Martín Anselmi garantiu que o elenco alvinegro vai recuperar o caminho das vitórias.
Como líder do grupo, quero pedir desculpas, pedir perdão por estes três jogos.
Como líder do grupo, quero pedir desculpas aos torcedores e perdão por esses três jogos. Sei que é muito importante vencer um clássico. Eu sou torcedor de um time em que clássico é o jogo mais importante da vida. Eu já sofri muito também por não ter vencido. Mas também quero falar para os torcedores que esse grupo de jogadores está fazendo muitas coisas boas. Ainda não estão refletindo no placar, mas posso prometer que isso vai acontecer em breve. Agora vamos ter um jogo com circunstâncias diferentes e muito difíceis, mas não vai ser desculpa para que essa equipe não jogue como jogou contra o Flamengo, com outra inteligência, mas que vai deixar tudo para passar a próxima fase da Libertadores. Tenho certeza de que falta muito pouco para que os torcedores possam estar orgulhosos desse time. Vamos recuperar muitos jogadores e ainda vão chegar outros jogadores que vão nos ajudar, e precisamos disso. Eu, como profissional, tenho que olhar para o rendimento. Eu estava muito triste depois do jogo contra o Fluminense. Mas, apesar da derrota para o Flamengo, acho que esse é o nosso caminho. E vamos começar a demonstrar dentro de campo e no placar também qual é o Botafogo que queremos ver.
Dentro do campo e dentro do placar também, qual é o Botafogo que a gente quer olhar.
Martín Anselmi também falou sobre a altitude de Potosí.
A primeira coisa é que ter que ser um equipo inteligente, sim.
A primeira coisa é ser inteligente. E a segunda coisa é que temos que entender o que é uma coisa real e uma coisa mental. Não vamos ficar pensando nas condições da partida. Nós temos um plano. Sabemos que não vai ser um jogo normal e que a altitude muda muita coisa. Mas temos gente já treinando e já trabalhando nisso e contamos com a experiência delas. Estamos mentalmente fortes. Não controlamos a altitude, mas temos que enfrentar um inimigo a mais.
Tem que enfrentá-lo como um inimigo a mais. E essa vai ser nossa mentalidade.
Tá aí, Brenda Balbi, esse é sempre um fantasma, né, da Libertadores. O Botafogo ano passado também teve problemas na altitude, enfrentando a LDU de Quito. E agora vai para quase 4 mil metros. Realmente uma tarefa difícil. Agora, por outro lado, né, a equipe do Nacional de Potosí é o primeiro jogo deles na temporada. Então o Botafogo também pode aproveitar por ter um pouquinho mais de ritmo também.
Exatamente, Lu. Essa questão do Botafogo ter mais jogos, né, na temporada, eu acho que vai ajudar bastante o Botafogo. É claro que a questão da altitude, por ser a segunda maior altitude, né, que os times brasileiros podem enfrentar nessa Libertadores / pré-Libertadores... conta muito, né? Eu nunca estive na altitude, não sei se você já teve, Lu, mas também deve não ser uma coisa absurda, né? Falam que realmente falta muito ar, e isso faz muita diferença dentro de campo, mas ainda assim é um Botafogo que, se conseguir cadenciar a partida, se conseguir ter ali o controle do jogo, pode trazer um resultado positivo para o Brasil. E uma curiosidade interessante, Lu, é que para chegar nesse estádio, os jogadores não conseguem ir de ônibus, eles têm que ir em carros 4x4, ou seja, todo o elenco, todo o staff do Botafogo dividido em carros 4x4 para chegar para jogar essa partida. Então, assim, são muitas adversidades. Se o Botafogo conseguir sair com 1x0 de lá, já vai ser uma vitória gigantesca.
Muito bem, e ainda falando de Botafogo, né, o clube anunciou a contratação do volante Edenilson, jogador de 36 anos, rescindiu com o Grêmio e chegou ao Rio de Janeiro na última segunda-feira. Ele já está treinando com o grupo e será apresentado em breve pelo Botafogo. Edenilson era alvo de outras equipes do Brasil e o clube carioca resolveu investir após as lesões no elenco. Mesmo com a chegada de Edenilson, o Botafogo também espera fechar mais contratações. É o caso de Medina, do Estudiantes de La Plata, e de Zé Lucas, do Sport Recife. Tá aí, o Botafogo ainda se movimentando no mercado, até porque teve toda essa questão aí do transfer ban, agora também com lesões no seu elenco, precisando ainda fortalecer o time para essa temporada.
E com muitas saídas também, né, Lu? Perdas importantes, significativas. Então, de fato, o Botafogo precisa se mexer no mercado, precisa trazer peças de reposição e peças também para brigarem ali pela titularidade, fazer um Botafogo mais competitivo. É um Botafogo que, de novo, se atrasa muito nessa janela de transferência, perde muito mais jogadores do que consegue contratar, ainda teve a questão realmente do transfer ban que já deu uma prejudicada, mas é isso, agora não dá para olhar para trás, o Botafogo precisa olhar para frente, mas precisa se reforçar um pouquinho mais para a temporada também.
Chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a rodada de abertura do Campeonato Brasileiro Feminino se encerrou na última segunda-feira. Vamos então conferir os resultados. Na quinta, a abertura da competição, você acompanhou na tela da TV Brasil a vitória do Flamengo, fora de casa, em cima do Misto, por 1x0. Na sexta-feira, o Palmeiras goleou o América Mineiro por 4x0 e o Corinthians venceu, fora de casa, o Atlético Mineiro por 1x0. Já no sábado, o Fluminense venceu o Vitória por 1x0, Cruzeiro 2x0 para cima do Bahia, Botafogo 2x1 no Juventude. No domingo, Bragantino venceu a Ferroviária por 2x0 e na segunda-feira, fechando a primeira rodada, o Santos venceu o Grêmio por 2x1 e o Internacional perdeu em casa para o São Paulo também por 2x1. A segunda rodada do Brasileirão Feminino vai estar presente também na sua TV Brasil. E a gente destaca duas partidas. Sexta-feira, às 8h45 da noite, a gente abre a transmissão para as emoções de Flamengo e Red Bull Bragantino, jogo que vai acontecer no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. E na segunda-feira, neste mesmo horário, é a vez de São Paulo e Bahia, direto de Cotia, na capital paulista. Brasileirão Feminino começou, né, Brenda? Estivemos juntas aí em dois jogos, né, na vitória do Flamengo diante do Misto e na goleada do Palmeiras. O que deu para tirar aí dessa primeira rodada? Ainda tá muito cedo para a gente cravar qualquer coisa?
Lu, acho que ainda tá cedo para cravar qualquer coisa, mas a gente já consegue ver um esboço do que serão os times nessa temporada, né? Um Red Bull Bragantino que vence a Ferroviária, eu acho que foi um dos resultados ali que mais me surpreendeu. Não pelo Red Bull Bragantino em si, mas pela força da Ferroviária e por esse elenco que foi montado também pelas Bragantinas, que vem se estruturando cada vez mais, né? Um projeto interessante a longo prazo, que tem um investimento ali também, pensando, né, em transformar o Red Bull Bragantino em uma grande força no feminino. Isso é muito bacana pra gente acompanhar.
Subiram 7 posições, né, no ranking da CBF, ocupando agora a 6ª posição no ranking. Subiu bastante, né? Foram
exato
com o título da Copa Paulista, né, que foi um título inédito, e 2 anos seguidos também chegando no mata-mata do Brasileirão.
Exatamente. Então, um projeto que realmente vai se firmando como algo super interessante pra gente ficar de olho. Agora, os dois jogos da segunda-feira, nós tivemos os dois times do Sul perdendo, né? O Grêmio perdeu para o Santos fora de casa, 2x1, mas fez um segundo tempo super interessante, teve oportunidades ali de empatar a partida ou até virar, mas não conseguiu, e o Internacional, que começou vencendo São Paulo dentro de casa, mas acabou tomando a virada. São dois times também pra gente ficar de olho, porque no ano passado o Grêmio e o Internacional não foram tão bem quanto eu imaginava que fossem. Então eu imaginava que pra esse ano pudessem ter ali uma reviravolta, né? Que as equipes mostrassem algo um pouco diferente pra essa temporada. Nesse primeiro jogo, ficaram devendo, né? Mas vamos ver como vai ser ao longo da competição.
E a gente pode dizer que o título vai ficar aí entre Palmeiras, Corinthians. Palmeiras pode realmente tirar aí o Corinthians de toda essa hegemonia? Chegou, olha, a maior goleada aí dessa primeira rodada.
Não,
né?
E eu acho que é de fato um time que vai brigar com o Corinthians. É um time que pode ali tirar o trono do Corinthians, né? O Corinthians que vem buscando aí o seu sétimo título consecutivo de Campeonato Brasileiro nessa temporada. E eu acho que não há outro momento mais, muito entre aspas, adequado para o Corinthians perder esse posto, justamente porque as equipes vêm se reforçando. O Palmeiras é um claro candidato ao título e tem outros times também que com certeza vão chegar para brigar, que é o caso do Cruzeiro, que foi muito bem no ano passado. A tendência é que esse ano também brigue ali pelas posições de cima da tabela. Então, tem muita coisa para acontecer, Lu. Não dá para cravar, mas o que dá para saber é que a gente não tem mais um favorito único ao título do Campeonato Brasileiro.
Então, tá certo. Fica o convite sexta-feira, então, a partir de 8h45 da noite, na sua TV Brasil. Flamengo e Red Bull Bragantino, outro jogaço para você conferir com a gente. E depois de vencer o Paraguai por 3-1 na abertura do hexagonal final do Sul-Americano Feminino Sub-20, o Brasil volta as atenções para a partida contra a Colômbia. A técnica Camila Orlando projetou o duelo marcado para amanhã às 8 da noite.
Bom, esperar um confronto muito duro, né? A Colômbia é uma das seleções que mais evoluiu na América do Sul, né? É visível isso, até mesmo observando a Copa América, a gente consegue ver isso, as últimas experiências da Colômbia no Campeonato Sul-Americano Sub-20 também. Então, com certeza, vai ser um jogo duríssimo, que a gente vai estudar cada detalhe para tentar equilibrar a partida da melhor forma possível e, obviamente, sair com mais uma vitória.
O Campeonato Sul-Americano Sub-20 Feminino classifica 4 seleções para a Copa do Mundo da categoria. A competição será realizada na Polônia entre os dias 5 e 27 de setembro. E depois de derrotar o Botafogo no final de semana e se garantir nas semifinais do Campeonato Carioca, o Flamengo volta as atenções para a disputa da Recopa Sul-Americana contra o Lanús da Argentina. O jogo de ida está marcado para amanhã em La Fortaleza e a Rádio Nacional vai transmitir a partida para todo o país a partir das 9h15 da noite, nos 87,1 FM, nos 1130 AM, no site e no aplicativo das rádios EBC e das emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública. Após o jogo do último domingo, o técnico Felipe Luiz não quis falar em guerra contra o Lanús, mas garantiu que o elenco rubro-negro vem ganhando confiança nessas últimas partidas.
Bom, eu não acredito nunca que o futebol é guerra. O futebol ele tem que ser jogado com uma bola dentro do campo e ser melhor que o adversário. Se você for para a guerra, você vai ter jogador expulso. Mas, sem nenhuma dúvida, uma vitória, não essa só, senão as últimas vitórias e mesmo o empate do Inter para romper, para quebrar aquela fase negativa que a gente teve, para dar uma confiança mais para o time, a gente chega nessa final com uma confiança maior. Sabemos que nunca é fácil jogar na Argentina. Nunca é fácil jogar contra times que disputam a Libertadores e sabemos que não vai ser fácil, então era importante essa vitória para poder chegar com confiança nessa final.
Tá aí então o técnico Felipe Luiz, Flamengo, que ainda não trouxe de volta para esse ano o futebol apresentado no ano passado, que é de certa forma até natural, mas já tem uma outra decisão, já perdeu, né, a Supercopa e agora vem para disputar essa Recopa, já começando jogando fora de casa, Brenda.
Exatamente, Lu, um Flamengo que de fato ainda não começou a desempenhar da maneira que o seu torcedor tá acostumado e quer ver o Flamengo jogar, mas é completamente natural. A gente tá em fevereiro ainda e o Flamengo já vai pra sua segunda final de competição. Então, assim, é de fato ali coisas pra gente entender o momento do Flamengo. E claro, que se o Flamengo for lá e vencer o Lanús ou conseguir um resultado, pelo menos de empate, é super positivo pra voltar e decidir dentro de casa, Lu.
É isso, então amanhã, hein, mais um convite pra você, esse você também não pode perder, 9h15 da noite aqui na mais querida Flamengo e Lanús, jogo acontecendo na Argentina. Valeu, Barrus, valeu também Brenda Balbi, Luiz Ferreira e a todos vocês que estiveram conosco. O No Mundo da Bola fica por aqui, vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você. Luciana Zucaibe.